Senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, que tem como ponto fundamental uma interpelação ao Governo, requerida pelo CDS-PP, sobre a gestão da pandemia pós-estado de emergência, os certificados de vacinação e a recuperação nas áreas da saúde social e económica. Para abrir o debate, tem a palavra, em nome do Grupo Interpelante, o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Nós autorizámos primeiro e debatemos depois, nesta Câmara, 15 estados de emergência. De então para cá, ou seja, pós-emergência e pós-Infarmed, é fundamental inquirir o Governo sobre o que se está a passar, a evolução da pandemia e o combate à mesma nesta fase atual. Grosso modo, o que temos? A pandemia não dá sinais de abrandamento. O número de casos tem vindo a aumentar, tal como o número de doentes internados e o número de doentes em UCIs. Em Lisboa, o número de infecções cresce há 5 semanas consecutivas. A Grande Lisboa está nos 3 mil diagnósticos para um total de 5 mil no plano nacional, mais de 800 casos por dia nos últimos números. Ainda que nesta fase, felizmente, seja menor o reflexo em termos de mortalidade, os especialistas referem que podemos estar perante uma quarta vaga e que a situação em Lisboa é um verdadeiro cocktail explosivo. A primeira pergunta, evidente, é porquê é que isto está a acontecer? Foi a entrada da variante Delta? Foram os festejos futebolísticos ou outros? Aí, apesar dos desmentidos do Governo, fica-nos a forte convicção que a forma como não se preparou, nem se preveniram, por exemplo, os festejos do título de campeão nacional, teve uma relação direta com o número de contágios. Os dados disponíveis apontam precisamente os dias 11 de maio e seguintes como o despoletar do início desta nova vaga. Se somado a isto, nos recordarmos, por exemplo, do que sucedeu pouco depois com a realização da final da Champions League na cidade do Porto, percebemos que a falta de decisão, de prevenção e a crise de autoridade por parte de quem tem a responsabilidade de impor regras é um desastre em situação de pandemia. A subida do RT é um ponto preocupante e incontornável, com 1.12 a nível nacional. Estamos, assim, a aproximar-nos de todas as linhas vermelhas definidas pelo próprio Governo. Isto suscita também um conjunto de perguntas mais focadas ou mais concretas, se quisermos. Desde logo, senhores membros do Governo, por que razão não está a DGS a disponibilizar os dados de internamentos em hospitais por região? Por outro lado, por que razão não foi cumprido o calendário de testagem nas escolas? E por que razão não temos dados concretos e atualizados sobre os surtos nessas mesmas escolas? Que medidas foram tomadas e que grau de risco representam, nesta altura, os transportes públicos? São perguntas concretas que queremos ver respondidas nesta interpelação. Isto numa altura em que, mais uma vez, ficámos com a sensação que um conjunto de mensagens erradas e uma comunicação desastrosa terão tido influência direta nos resultados com que estamos a ser confrontados. E aqui a pergunta é óbvia. Quando é que é que, de uma vez por todas, na gestão da pandemia, passaremos a ter da parte do Governo uma comunicação única, séria e rigorosa, sem bolhas nem atrapalhadas? É uma pergunta direta. se a frase do Sr. Presidente da República, segundo a qual não há volta atrás, é, no mínimo, de uma enorme infelicidade, porque, contraditória com tudo o que tinha sido dito antes, o ping-pong que se seguiu entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, do tipo, quem manda sou eu, quem manda és tu, foi absurdo. Digo nos mesmos termos em que no passado critiquei o excesso de Dupont e Dupont entre ambos estes protagonistas. Foi um bom exemplo de porque é que a comunicação falha e porque é que os cidadãos, quando olham para cima, se sentem baralhados ou mesmo abandonados. Se a pandemia, como nos tem dito o almirante Gouveia e Melo, é uma guerra, então convinha que houvesse uma voz de comando única, clara e perceptível. A propósito, convém recordar e admitir que nem tudo corre mal neste contexto. A vacinação, embora estejamos aquém de outros países, tem decorrido de uma forma eficaz, não sendo nada irrelevante para isso. O momento em que foi afastado o comissário político que tratava do assunto para se pôr à frente do mesmo alguém capaz e competente. Ainda assim, mesmo na questão da vacinação, há perguntas que obviamente fazem sentido. Qual é a justificação para um aumento de infecções em pessoas já vacinadas? Está este fenómeno a ser devidamente avaliado e ponderado? Em segundo lugar, sabendo que os jovens, neste momento, prefazem a maioria dos casos, designadamente aqueles que estão em idade de frequentar a universidade, ou seja, os 20 até 29 anos, representam um quinto dos infectados, perguntamos se não faria sentido, dada a inevitável mobilidade que há nessa geração e nos universitários em particular, procurar também antecipar a sua vacinação. Por último, aproveitaremos esta oportunidade para conhecer de forma mais rigorosa aquilo que representa e a eficácia do chamado certificado digital de vacinação. É evidente que o recuo que o Governo anunciou ontem, designadamente em relação aos 10 concelhos em risco e, em alguma medida, em relação aos 20 em alerta, e o anúncio de novas restrições, incluindo a proibição de circulação de e para a área metropolitana de Lisboa aos fins de semana, representa que está a procurar, como dissemos, travar o dito coquetel explosivo e o alastrar da situação grave que se vive em Lisboa ao resto do país. Com uma fórmula, no entanto, de muito duvidosa eficácia. Seria necessário, sim, do nosso ponto de vista, para além de melhorar, como já dissemos, a comunicação, outro tipo de atuação e de medidas. Desde logo, não permitir exceções ao cumprimento das regras de segurança e garantir uma fiscalização eficaz. É evidente que este tipo de atuação recomendaria, desde logo, um novo Ministro da Administração Interna, uma vez que este está fragilizado e perde, de dia para dia, qualquer sombra de autoridade. Rever e aumentar a testagem e os inquéritos epidemiológicos, garantindo que, em particular, nos agregados familiares de quem está em isolamento profilático, são ou deveriam ser efetivamente testadas todas as pessoas. Preparar os hospitais para esta eventualidade da quarta vaga e contratualizar, de uma vez por todas e à séria, com os setores privado e social para que se recupere o atraso nas consultas e nas cirurgias. Prestar atenção e transmitir dados corretos em relação às novas variantes e mutações do vírus, agindo aí com celeridade nas medidas a serem tomadas em função da sua disseminação, em vez de usar as variantes como desculpa sempre que se corre atrás do prejuízo e as coisas começam a correr mal. Por último, importa saber se nos excessos cometidos em alguns eventos ou se na pressa em abrir e desconfinar não terão sido cometidos erros graves. Basta recordar a propaganda do Governo. Éramos o primeiro e o único país aberto aos ingleses para, pouco depois, depois das batalhas campais travadas na Invicta, os mesmos ingleses nos terem virado as costas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros indignou-se patrioticamente, mas será que eles, os ingleses, não teriam alguma razão? Por muito ingratos que tenham sido, é que era a Delta, meus amigos. Qual bolha? Era a Delta. Nestas situações, a questão é sempre a mesma. Saber se para realizar um evento, político ou não, num dia, ou se para ganhar uns dias, por antecipação, não corremos sempre o risco de perder meses ou de comprometer todo o verão, tão importante para o nosso turismo e para a restauração. É necessário um plano claro e que o Governo estabeleça regras, metas e objetivos para a própria recuperação económica também. Como é necessário garantir, mais uma vez, que ninguém fique para trás. Do ponto de vista social, é preciso ajudar, sustentadamente, famílias e empresas em dificuldades e apoiar de forma consistente a economia social, que é a principal parceira indispensável para o desenvolvimento local. O terceiro setor não pode ser esquecido nem pode ter atrasos, porque é fundamental para esse mesmo objetivo de recuperação. De outra forma, o Governo continuará a atribuir as culpas aos portugueses, aos turistas.
Peço para concluir.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Aos portugueses, aos turistas, aos jovens, ao clima ou às variantes. O Governo falhou no pós-emergência, a culpa não é dos portugueses, é sim da ausência de planeamento, de regras claras e da capacidade de as fazer cumprir. Se queremos evitar um retrocesso ainda maior, é isto mesmo que é preciso.
O tempo vai ser descontado no período de debate.
É isto mesmo que é preciso mudar, disse.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Salles, para responder em nome do Governo. Faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, no período excepcional em que vivemos, os dias tornaram-se anos e os meses tornaram-se décadas. Passaram-se apenas 15 meses, mas talvez os mais longos das nossas vidas. Os tempos que vivemos ficarão cravados na história como o tempo da ciência na corrida por uma resposta global, mas também ficará marcado pelas pequenas histórias individuais. Da luta hercúlea dos cidadãos, ao constante sacrifício dos profissionais de saúde, passando também pelo trabalho exigente de quem legisla e implementa políticas públicas num tempo sem paralelo na memória coletiva. A pandemia provocada pela Covid-19 transformou profundamente a vida da sociedade contemporânea. A forma como nos relacionamos uns com os outros, os cuidados de segurança e higiene que individualmente tivemos de adotar, os projetos pessoais que ficaram por cumprir, as prioridades que tiveram que ser redefinidas e a difícil tarefa de proteger os mais vulneráveis e os mais expostos ao risco. Os relatos que diariamente recebemos são elucidativos sobre a dimensão dos efeitos destes fenómenos. Todos estamos conscientes da difícil tarefa que nos foi inesperadamente imposta por esta emergência sanitária que infelizmente ainda permanece na comunidade. Já todos sabemos, igualmente, que nada ficará como dantes, mas o futuro será garantidamente melhor do que o presente que vivemos. Nestes longos meses que contamos de resiliência coletiva, muito foi o que ouvimos, vimos e lemos. Anunciou-se o colapso do Serviço Nacional de Saúde. Proclamou-se resultados matemáticos desanimadores. Apregoou-se a falta de capacidade das estruturas de saúde e contaminou-se a população com notícias artificiais que apenas servem os que se alimentam do medo. Nunca desistimos. E sempre que necessário, recomeçámos a cada momento, com humildade, sentido de responsabilidade e reconhecimento pela dimensão dos desafios que tínhamos em mãos. O país, numa extraordinária mobilização nacional, investiu nos equipamentos de proteção individual, reforçou a capacidade de testagem, a capacidade de ventilação mecânica, a capacidade de rastreamento, fortaleceu a rede de laboratórios públicos e da academia, robusteceu as instituições de saúde com mais autonomia e mais recursos humanos e conheceu um avanço considerável ao nível das ferramentas digitais. O SNS tem, pois, dado provas da sua vitalidade, prontidão e capacidade de adequar e prever respostas na prestação dos cuidados de saúde aos cidadãos, muito graças à capacidade, ao esforço e sacrifício assinalável